Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Uma Só Voz na Aveiro FM, programa feito em conjunto com o Diário de Aveiro. Comigo tenho o jornalista Rui Cunha do Diário de Aveiro e também a nossa convidada desta semana. Trata-se de Elizabeth Figueiredo, docente da Universidade de Aveiro e também um dos elementos da organização do 4º Congresso de Estudos Rurais, que decorreu na última semana na Universidade de Aveiro. Agradeço-lhe desde já ter aceito o nosso convite para esta entrevista e no âmbito deste congresso que decorreu a semana passada em Aveiro, grande parte das intervenções incidiram sobre as temáticas relacionadas com turismo ou património. Perguntava-lhe se, na sua opinião, o futuro do mundo rural português é o turismo ou que futuro é que a perspectiva para este mundo rural, se tem vários futuros ou passa exatamente por o turismo, parece ser uma vertente acentuada nas intervenções que foram feitas.
Boa tarde. Em termos práticos, primeiro, o mundo rural, e tal como até a própria temática do Congresso dos Rurais indiciava, é um mundo que pode ainda ter múltiplos futuros, tais como múltiplas são as áreas rurais, não é? E os futuros têm que ser adaptados a essa multiplicidade e a essa diversidade. Em termos teóricos, o turismo tem sido apontado não só no mundo académico, mas talvez até mais no mundo político, como uma espécie de panaceia para todos os problemas das áreas rurais, sobretudo daquelas que são mais afastadas dos centros urbanos, portanto para aquelas as áreas rurais que nós costumamos chamar remotas, periféricas, marginais, portanto aquelas que têm problemas de desertificação demográfica, de falta de dinâmicas económicas, sociais, etc. E, portanto, o turismo é realmente apontado como uma solução para os problemas dessas áreas. Se eu, pessoalmente, enquanto investigadora também nessa área, considero que o turismo é a solução, não. Não, porque o turismo é apenas uma vertente, não é, daquilo que podem ser os múltiplos futuros das múltiplas áreas rurais e também até aqui, tal como alguns estudos demonstram, inclusivamente alguns estudos que foram apresentados a este 4º Congresso de Estudos Rurais, em muitos casos, na maior parte dos casos, o turismo não tem dado os frutos que se lhe adivinhavam, ou que se lhe esperavam, ou que se desejavam, e portanto o turismo é uma solução que é apontada pelos políticos, e isso também tem uma razão de ser, que talvez possamos falar mais tarde.
E porquê é que isso não tem acontecido, esses frutos? Falta de aposta? Falta de
Essencialmente produção? Tem a ver com duas coisas. A primeira é que o turismo ou as atividades relacionadas com o turismo não podem ser consideradas responsáveis por todo o desenvolvimento local das áreas rurais. Uhum. Estamos a falar de uma atividade que, na maior parte dos casos, é uma atividade que resulta da iniciativa privada, portanto estamos a falar de empresários como quaisquer outros de outras áreas, e que estão a desenvolver a sua atividade, obviamente, e em primeiro lugar em seu benefício próprio, não é? E portanto estar a pedir-lhes ou a exigir-lhes que a sua atividade tenha um impacto tal que seja ela a dinamizadora do desenvolvimento local parece-me também errado, não é? A menos que se desenvolvam mecanismos políticos ou instrumentos políticos que incentivem os empresários a terem esse papel. Isto por um lado. Por outro lado, está relacionado também com o que eu acabei de dizer, muitas vezes os empresários do turismo rural não apostam na interligação entre essa atividade e a atividade que desenvolvem, que basicamente em Portugal está muito mais assente no alojamento, na oferta de alojamento, uhum. Não apostam na interligação entre essa atividade e as outras atividades e as outras componentes do mundo rural, das comunidades locais. Também há alguns estudos sobre essa ligação, ou a falta dela, se calhar melhor dizendo, Por exemplo, estou-me agora a lembrar do em que também participei, sobre a articulação entre os produtos agrícolas regionais e os empreendimentos de turismo na região da Serra da Estrela. E aí há muitas razões, e aí foi evidente que não há articulação, e há muitas razões para isso, uma das quais, e se calhar para aquilo que estamos a falar pode ser uma das mais relevantes, é que os empreendedores do turismo rural desconhecem, em muitos casos, os produtos agroalimentares da região e, portanto, não os usam de uma forma ativa, não é? E havia aqui uma sinergia que pode ser criada e que depois não é criada. E isto acontece com os produtos alimentares, mas acontece depois também com uma série de outras atividades, estou-me a lembrar do artesanato, mas também outras. E, portanto, esta falta de enraizamento quase, de ligação profunda das unidades de turismo rural ao meio onde se inserem, impede que o turismo seja ou tenha impactos muito
significativos.
Exato, nos meios rurais. E basicamente são estas as duas razões. Não é?
Acha que se está a perder aqui uma oportunidade, por exemplo, no que toca à região de Aveiro, contextualizando um bocadinho aqui o turismo rural, a nossa região? Como é que olha para...
Bom, em termos de turismo rural, aqui na região de Aveiro, temos que falar, se calhar, em termos do distrito, não é? Porque a visita de estudo do Congresso, a visita de estudo, enfim, foi feita à Serra da Freita, que é um local que tem bastantes potencialidades para o turismo rural, não é? E tem havido algumas iniciativas nesse sentido. Ali também nas freguesias mais serranas, ali por exemplo do Conselho de Albergaria, da Albergaria à Velha, eu não sei se estamos a perder oportunidades, porque eu também não sei, e como eu, outras pessoas também não sabem, se o turismo é de facto essa grande oportunidade, não é? O turismo por si só, se é de facto essa grande oportunidade. Eu não, pessoalmente, e também decorrente do meu trabalho, não sou apologista, e disse isso no início, que o turismo seja a única solução ou a solução mais importante para estas aldeias. Ou para estas comunidades.
No entanto, disse que o governo olhava para o turismo como a tal panaceia, não é? Porque é que acha que o governo selecionou este setor do turismo como solução mais imediata, se calhar, mais para o mundo rural português?
Isso decorre, em primeiro lugar, das características das nossas áreas rurais e das transformações que elas sofreram ao longo dos últimos 50, 60, 60 anos, não é? Nós passámos de uma situação em que o mundo rural se sobrepunha, ou quando falávamos em rural, isso era imediatamente identificado com a atividade agrícola, e de facto nos anos 50, 40, 50, havia uma sobreposição completa entre o modo de vida rural e a atividade agrícola, e essa sobreposição foi-se progressivamente, e devido também, em grande parte, à negligência política sobre estes espaços, ela foi-se progressivamente perdendo, não é? E hoje aquilo que temos em Portugal é a sobra de terra, não é? E a agricultura perdeu a sua importância em termos económicos, como geradora de rendimento, como geradora de emprego, e em termos sociais, como atividade dinamizadora de todo um espaço e de todas as outras atividades que desenvolviam nesse espaço. Isto não é uma característica só de Portugal, como é evidente, é uma característica sobretudo dos países da Europa do Sul, da Espanha, da Itália, da Grécia, também certas regiões do sul de França e de outras regiões até dos países mais centrais e nos quais a agricultura é reconhecida como ainda uma atividade forte, mas existem também regiões em que estas transformações se verificaram. E, portanto, à medida que a agricultura vai vai perdendo a sua importância e perdeu muita da sua importância, o mundo rural ou o espaço rural perdeu também um bocadinho aquilo que era a sua razão de ser e a sua, e a sua vocação, e portanto foi preciso encontrar outras vocações para esse espaço, e não foi à toa que no meados dos anos 90 a União Europeia reconheceu finalmente o turismo rural como uma atividade importante e como uma atividade que de futuro para muitas áreas rurais. Portanto, há autores que dizem, bom, quando não se sabe o que é que se há de fazer com uma área rural em, em desertificação e em abandono, então o turismo rural parece ser a única solução. E é esse discurso que tem... discurso e prática também que tem progressivamente também invadido o discurso político e a atuação política relativamente ao mundo, ao mundo, ao mundo rural português. Portanto, há razões económicas. Em Portugal, o espaço rural foi sempre um espaço marginalizado, não é? Mesmo na, na época do Estado Novo, em que se fazia a apologia das grandes virtudes da vida rural, essa apologia não passava de um discurso balofo, não é? Que depois não tinha... se nós formos ver os planos de fomento, por exemplo, dessa época... não houve uma aposta séria nunca na atividade agrícola e também no mundo rural, não é? As pessoas que viviam nessa altura nos campos viviam em condições de extraordinária miséria e com grandes dificuldades, e também foi isso que as levou a sair desses locais para, para, para as cidades de Portugal ou para outros países da Europa e do mundo. E depois essa, essa situação de negligência e de desinteresse e de político foi sempre uma constante na nossa, na nossa, no nosso modo de nos desenvolvermos. Fomos sempre desenvolvendo-nos, esquecendo uma parte relevante do nosso território, e isso contribuiu para que o desqualificássemos cada vez mais, não é? E agora, em muitos casos, há, há, há situações que já não são reversíveis.
Portanto, se o turismo não é, então, não deve ser a única solução para o mundo rural, como defende, o futuro, as vocações do mundo rural são quais? Podem ser quais, além do turismo?
Bom, aqui eu volto outra vez a dizer que há muitos tipos de áreas rurais, não é? Aquelas que eu estudo, sobretudo, mas, por exemplo, no, no 4º Congresso de Estudos Rurais, foram apresentadas comunicações que lidam com outras tipologias de áreas rurais, não é? E aquelas que eu estudo são, sobretudo, áreas remotas ou periféricas, as tais que estão já em processo de abandono e de desertificação. Claro que outro problema das políticas em Portugal, e aqui não diz, isto não diz apenas respeito ao, às áreas rurais, é que são geralmente muito centralizadas, não é? E não são, não são adaptadas, digamos assim, às especificidades dos diferentes territórios, dos diferentes grupos sociais, etc. E neste caso das áreas rurais, nós não podemos pretender tratar todos os tipos de áreas rurais, porque há áreas rurais que têm agricultura ainda em Portugal, e que essa agricultura é, de certa forma, competitiva, não é? Não são muitas, mas existem. E, portanto, não podemos pretender tratar estas áreas ou áreas rurais que se encontram muito ligadas a áreas urbanas com grandes dinâmicas, não podemos pretender tratar estas da mesma forma que tratamos essas mais, mais remotas e mais de baixa densidade, se quisermos também usar esta, 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 esta expressão. Portanto, em alguns casos o turismo pode de facto ser a solução, mas também é, é preciso pensar em que termos é que será a solução. Se calhar queremos aldeias em Portugal todas como a aldeia do Piódão, por exemplo, que é um cartão postal muito bonito, mas que não tem, que para além do turismo, não é, e dos milhares de pessoas que visitam anualmente, não tem outras atividades que sustentem. Se calhar podemos querer isso, mas então que se assuma que é isso que queremos, e há uma forma também de qualificar o território, não há dúvida nenhuma, e de impedir que o abandono e a degradação, não há dúvida nenhuma. Agora, há outras áreas em que outras soluções poderão ser pensadas, designadamente o desenvolvimento e a maior promoção de determinadas produções agrícolas que têm qualidade, e que, claro, que têm um mercado que pode ser limitado, mas aquilo que nós também verificamos é que não existem muitas estratégias de marketing. Por exemplo, o caso do vinho. Nós temos um vinho que é de qualidade, não é? Nas várias regiões.
Famoso a nível mundial.
Que é famoso a nível mundial, mas quando nós vamos, quando estamos noutro país e vamos a um restaurante e vemos a carta de vinhos, raramente encontramos um vinho português. Não sei se é raro encontrar um vinho português. Encontramos vinhos da Austrália, da Nova Zelândia, da Itália, da França, mas um vinho português não é assim muito espanhol, mas não é muito frequente. E portanto eu acho que há também esta falta de promoção dos nossos produtos. O vinho, enfim, será o exemplo mais extremo, não é? Porque é exatamente o que é mais mundialmente famoso, enfim, em parte, não é? Pelo menos em teoria.
Também nos consolo do vinho do Porto, por exemplo.
Sim, o vinho do Porto é uma coisa à parte. Mas depois há outros produtos, como o azeite, como determinadas carnes de determinadas regiões, a castanha, o fumeiro, etc., que têm de determinadas regiões e que não são promovidas. E isso aí também há um campo. E com adequadas estratégias há de certeza um mercado para esses produtos. Claro que isto também acontece porque estamos a falar de áreas onde o capital social não é já muito, muito relevante, e onde as pessoas também em geral têm baixos níveis de escolaridade, e portanto a sua capacidade de iniciativa também é reduzida, não é? E a sua capacidade de se porem estas empreitadas e de encontrarem estratégias adequadas também é reduzida, não é?
E há zonas do país que já estão de tal maneira despovoadas e abandonadas que não têm solução possível?
Eu digo algumas vezes que sim. Há aldeias em Portugal onde já não vive ninguém, não é? E que estão fechadas todo o ano. Por exemplo, na Serra da Lousã, uma boa parte das aldeias está fechada todo o ano, não é? E abre às vezes pontualmente aos fins de semana, quando os donos das casas, que são com muita frequência de origem urbana, vão passar o fim de semana, e na altura das férias. De resto são aldeias fantasmas. Mas mais uma vez eu digo que isso pode não ser necessariamente, enfim, tem um lado que é bastante positivo, que é não deixar degradar o território, não é? Pelo menos ali do ponto de vista do edificado, não se degrada, e portanto isso é positivo. Na Serra da Freita há aldeias onde já não vive ninguém, onde vive um casal de velhos, onde vive um velho sozinho, não é? E essas aldeias acho que dificilmente serão recuperáveis, a menos que se transformem em aldeias só turísticas, não é?
E esse é um desfecho natural na evolução, enfim, normal das sociedades, enfim, o despovoamento quase total de áreas interiores dos países, é natural que seja assim, ou é possível combater isso, e é desejável combater isso?
Em alguns países da Europa, este fenómeno não é tão, em algumas regiões, se calhar é mais adequado dizer assim, o fenómeno da desertificação do mundo rural não é tão acentuado como no nosso caso. Há um estudo que eu refiro bastantes vezes, do professor Fernando Oliveira Batista, que aliás foi um dos oradores convidados numa das mesas redondas do Congresso dos Rurais, em que fica demonstrado que mais de 50% do nosso território é um território de baixíssima densidade e que corre o risco de desaparecer, digamos assim, não é? Mas, como eu estava a dizer, há regiões da Europa ou em determinados países em que há um retorno não é? Das cidades para as áreas rurais. No nosso país isso ainda não se verifica e creio que nesta altura estou a falar, e isto é bom que se diga, estou a falar novamente das tais áreas mais periféricas, digamos assim, e não daquelas que ficam, das áreas rurais que ficam nas franjas das cidades, mas nessas mais periféricas é difícil que haja um regresso e que haja um regresso ao campo, como se verifica noutros países, porque são áreas que não têm nada, não é? Uhum. Porque quando se pergunta às pessoas onde é que elas querem viver, se pudessem escolher onde é que elas gostavam de viver, a maior parte delas diz numa aldeia ou numa vila pequena e no campo. Mas depois, quando se lhes pergunta então porque é que não vivo lá, porque é que não vivo num sítio desses, frequentemente as respostas são porque falta tudo, não é? Faltam as escolas, faltam os médicos, falta a internet, faltam uma série de equipamentos e de serviços de que as pessoas hoje já não prescindem, não é? E em muitos casos o regresso a essas áreas, por muito idílico que possa parecer, não se faz porque falta lá tudo, não é?
E nesses outros países que referiu, o retorno, o regresso ao campo deve ser quê? Porque é que as pessoas decidem regressar, enfim, sair das cidades e regressar ao campo?
Deve-se sobretudo ao facto de dessas áreas serem mais desenvolvidas, se é que podemos dizer isto, do que estes 50% do território de que falava o professor Oliveira Batista.
Existirá um cansaço da vida na cidade, por
exemplo? Mas está-me a perguntar. Não,
estou a falar nos outros países.
Portanto, esse regresso é mais fácil em alguns países porque as áreas rurais não chegaram a um estado de abandono a que chegaram as nossas, por um lado. E
se calhar também depois o regresso é acompanhado de implantação de outras infraestruturas.
Exato, não é?
Permitem esse regresso, não é o regresso
exato,
por si só.
Isso também, não é? Mas eu acho que me estava a perguntar, mas se calhar agora em termos das motivações, não é?
Sim.
O que é que leva as pessoas, das motivações mais psicológicas, digamos assim.
As pessoas numa primeira fase saíram do campo para a cidade e depois numa segunda fase regressam ao campo. Porquê é que regressam ao campo?
Cansaram-se destes moradores permanentes, não é? Nos outros países. Sim, porque se cansaram da vida nas cidades, ou porque quem tem filhos quer criar os filhos num ambiente diferente do ambiente urbano, porque também quando se pede às pessoas que comparem o rural com o urbano, assim de uma maneira grosseira, elas referem quase sempre que no mundo rural há mais entreajuda, há menos criminalidade, há menos violência, há um maior contacto com a natureza, e este se calhar até é um dos fatores mais importantes, há uma maior qualidade do ambiente e, portanto, aquilo que as motiva é exatamente isso, não é que encontram em menor quantidade nas cidades.
Em relação também, ainda voltando à questão do turismo, quem é que procura mais o mundo rural para as atividades, para desenvolver atividades turísticas? Que entidades? Quem é que se movimenta mais para...
Em termos do empreendedor ou em termos do consumidor?
Do empreendedor e também do próprio consumidor.
Em Portugal, o empreendedor, digamos assim, do turismo rural, o empresário do turismo rural típico, se é que podemos dizer isto, têm sido sobretudo pessoas que tinham algum património familiar em determinadas comunidades, em determinadas aldeias, e que, isto sobretudo no final dos anos 80, 90, e que aproveitaram uma boa parte dos subsídios e dos incentivos que nessa altura foram dados ao turismo rural para recuperarem exatamente esse património familiar. em termos de perfil, são pessoas muito de origens com características sociais e económicas muito diversificadas, não é? Desde a pessoa mais jovem até aquela que se reforma e que quer regressar às suas origens e vê nessa atividade uma oportunidade para isso. São pessoas, normalmente, que não têm muita experiência neste tipo de empreendimentos, não é? Isso depois tem as suas consequências. E uma delas é que, mais uma vez, a promoção e a tal articulação da sua atividade com as outras atividades que existem nas comunidades locais não são geralmente feitas, não é? Por exemplo, também os impactos que normalmente as unidades de turismo rural têm na comunidade local em termos de emprego são muito, muito, muito diminutos, não é? Porque estamos a falar de unidades de turismo rural, as unidades de turismo rural são quase por definição muito pequenas unidades, não é? Com poucos quartos, e portanto o emprego que é gerado a partir dessas unidades é sobretudo um emprego familiar e recruta-se muito pouco pessoal de entre as pessoas das comunidades. Depois, também normalmente é...
Em termos de consumidor.
Mas ainda em relação às unidades, aos empreendimentos, também são empregos que não geram muitas oportunidades de carreira, não é? De progredir na carreira. E geralmente também são mal remunerados, não é? E também têm uma forte sazonalidade. E, portanto, estas são assim as principais características e também algumas das razões pelas quais este tipo de unidades não têm grandes impactos, voltando um bocadinho atrás, não têm grandes impactos em termos do desenvolvimento local. Em termos do consumidor ou do turista ou do visitante, ele é definitivamente de origem urbana. Não há rurais a visitar outras áreas rurais. É de origem urbana e sobretudo em algumas regiões do país, no norte do país, sobretudo turistas e visitantes estrangeiros. As motivações têm a ver com aquilo que eu há bocado estava a dizer relativamente a um regresso mais permanente ao campo. Portanto, tem a ver com a possibilidade de um maior contacto com a natureza, de desfrutar num ambiente de maior qualidade, da tranquilidade, e é curioso também referir que muitas vezes aquilo que atrai estes visitantes, estes turistas para as áreas rurais não são as características das áreas rurais em si. O que é que eu quero dizer com isto? Não são, por exemplo, as atividades ou as pessoas ou o modo de vida.
É que é mais o ambiente.
É mais o ambiente e a natureza, o contacto com a natureza, o apreciar a beleza das paisagens, e tem muito menos a ver com
as características
sociais
e materiais.
Exato, aquilo que... portanto, é um turismo que é muito ligado a esta vertente mais do usufruto da natureza e de um ambiente mais que se pensa, enfim, mais puro, não é? Menos poluído.
Por aquilo que já disse também, experiência então que o potencial turístico dos territórios rurais não está bem explorado em Portugal, portanto...
Não está, sim, não, em algumas, não está bem explorado até por outra razão, que é, muitas vezes, aquilo que é vendido, entre aspas, aquilo que é promovido junto dos potenciais e dos potenciais clientes deste mercado, tem pouco a ver com aquilo que existe na realidade. Aquilo que é vendido é mais quase uma espécie de uma imagem global, ou seja, os promotores turísticos sabem que o turista rural tem determinadas características e procura determinadas coisas. E, por exemplo, nos materiais promocionais, a forma como apresenta estas áreas não tem muito a ver com o que elas são na realidade, mas com aquilo que que faz parte do imaginário do turista, não é? E há hoje em dia, em termos de oferta, eu considero que a oferta, em termos da oferta, deste ponto de vista daquilo que é promovido, daquilo que é vendido, é uma oferta que, isto pode parecer um paradoxo, mas é uma oferta que é muito massificada. Oferecem sempre o mesmo tipo de produtos. Eu cá em Portugal nunca estudei isto, mas foi estudo com um colega italiano relativamente à situação em Itália, estudo exatamente estas diferenças entre aquilo que é vendido e aquilo que é a realidade dos territórios rurais. E aquilo que nós temos observado é exatamente que aquilo que é vendido são imagens globais. São imagens globais da ruralidade que fazem parte do imaginário dos turistas
então
e que
realidade.
Não têm grande correspondência com aquilo que existe de facto nas comunidades onde os empreendimentos de turismo rural estão localizadas. Portanto, isto é quase como quando pensamos nos destinos de praia, pensamos no mar e no sol, não é? E aqui, quando pensamos num destino rural, pensamos nos grandes espaços abertos, na natureza, nos animais, nas árvores, num determinado tipo de paisagem, e, portanto, isso é que é vendido. Por exemplo, nos materiais promocionais que nós analisámos em Itália, nós analisámos em duas regiões, duas províncias, 50 unidades de turismo rural. Por exemplo, em todos os materiais, algumas da região da Toscana e outras da região da Campânia, que é no sul e que têm características completamente diferentes, mas os materiais promocionais praticamente usam sempre o mesmo tipo de imagens, o mesmo tipo de
ícones,
chamariz,
né?
Exato, e uma das coisas mais frequentes que nós encontramos era o verde, o grande apelo ao verde, não é? O campo imerso no verde, tudo estava imerso no verde, e isso é uma imagem
simplista, se calhar.
Simplista, redutora, por certo, mas corresponde a uma certa globalização
da forma como isso
daquilo também que é procurado, não é? E aquilo que portanto, há uma globalização do que é procurado, uma massificação daquilo que é procurado e uma massificação daquilo que é oferecido. Isso da parte da procura, nós podemos dizer que, enfim, esse imaginário, esse tipo de representações que as pessoas têm sobre o rural é construído pelos meios de comunicação social e por outras fontes. Da parte da oferta, podemos pensar que deveria haver um maior cuidado, não é, nessa em não se utilizarem símbolos tão globais, digamos assim, para vender um produto que deve ser, sobretudo, local, não é? Que deve explorar as características locais, exatamente, e as especificidades locais.
E acha que esta é uma, digamos, uma moda do turismo em espaço rural? Isto está a avaliar pela grande quantidade de casas de turismo rural, etc. Acha que é uma moda? Acha que é uma coisa passageira, uma coisa para durar?
Nós em Portugal não temos assim tantas casas de turismo rural como... E se calhar não precisamos de mais, não sei, eu também não quero dizer isto, mas nós em Portugal temos 1000 e qualquer coisa casas de várias modalidades, não é? O turismo em espaço rural tem várias modalidades, os hotéis rurais, o turismo da aldeia, o agroturismo, portanto, e há 1500 talvez casas de turismo em espaço rural, por exemplo, comparado com a região de Castela em Espanha, não é? Que é só uma região, não é nada. Eles têm muitas mais casas só numa região. Portanto, eu não sei se as casas são poucas ou muitas. Os dados da Direção-Geral de Turismo parecem apontar para que as casas que existem sejam mais do que suficientes. Porquê? Porque a taxa de ocupação média destes empreendimentos é 14,5%, o que é
muito baixo, não é?
Muito baixo. E, portanto, eu não sei se até podemos falar numa moda, não é? Porque a procura não é assim tão, não é assim também tão, tão expressiva, não é?
Claro.
14,5% é uma taxa de ocupação muito insignificante, quase, não é?
Em todo caso, o mundo rural pode ser visto como um mercado apetecível para a economia, pode contribuir para a economia portuguesa, é um mercado que pode ser explorado...
Desde o ponto de vista do...
Do turismo e de outros produtos associados.
Pode ser explorado e, sobretudo, se tiverem atenção a estas coisas que estamos aqui a falar, não é? A articulação com outras atividades. Para outras atividades, enfim, para continuar a ser para a agricultura, para os produtos da floresta, por exemplo, não é? Aquelas atividades mais tradicionais e que devem continuar a existir no mundo rural, pelo seu caráter de geração de rendimento económico, sem dúvida, mas também pelo papel muito importante que essas atividades têm na manutenção das paisagens, por exemplo, não é? Outras atividades, enfim, estou a pensar em pequenas empresas ligadas cuja preocupação ambiental, digamos assim, seja uma bandeira em termos da sua produção, por exemplo, não é? E de resto, enfim, aí mais uma vez depende de que áreas rurais é que estamos a falar, se são aquelas que estão mais nos limites das cidades, claro, e que têm relações intensas com essas cidades, e aí as atividades dos seus habitantes podem ser todas as atividades urbanas, não é? E as pessoas podem, e isso acontece em muitas áreas rurais do nosso país, não é? Aliás, a maior parte das pessoas que ainda vive nas áreas rurais mais remotas têm essa característica de serem pluriativas, não é? E de trabalharem em atividades fora da agricultura, nos núcleos urbanos mais próximos, e de manterem a atividade agrícola de autoconsumo nas suas comunidades. Portanto, as atividades dependem também de que áreas rurais é que estamos a falar. E nessas mais remotas, enfim, não haverá muitas mais para além destas a desenvolver, não é? E outra coisa, se calhar, importante é que nós às vezes falamos em desenvolvimento rural e parece que temos a expectativa de que as áreas rurais possam voltar a ser, estas as mais remotas, possam voltar a ser como eram nos anos 50, mas atualmente isso seria, quer dizer, é impensável. Nós temos a mesma quantidade de gente a viver numa boa parte destes territórios, não é?
Qual é a tendência para as áreas rurais irem desaparecendo, dando lugar a, sei lá, outras
áreas
cidades,
de conservação da natureza, por exemplo, ou de proteção ambiental? Aliás, a própria política agrícola comum e muitos dos incentivos ou desincentivos à produção e à não produção que foram aplicados em Portugal apontam também claramente para essa função do espaço rural, para essa função de proteção ambiental ou de conservação da natureza, não é? E apontam para o facto de, isto também é uma característica de outras regiões do sul da Europa, uma característica crescente é que os agricultores dessas regiões sejam cada vez mais uma espécie de jardineiros da natureza ou guardiões do ambiente, não é? E essa pode ser outra vocação destes espaços, não é?
Mas aqui é um desperdício
de território?
De território ou acha que não?
Eu acho que depende da maneira como nós nos pensamos como país, por um lado, e como pensamos o desenvolvimento do país. Eu, por exemplo, acho curioso que a política, o Programa Nacional de Desenvolvimento Rural continue a insistir na agricultura, e que uma boa parte dos fundos sejam e dos incentivos sejam canalizados para essa atividade, mesmo quando são mascarados debaixo do chapéu de outras atividades, designadamente da proteção ambiental. O facto é que o desenvolvimento rural em Portugal ainda se pensa em termos políticos muito dependente da agricultura, e se calhar está na altura altura de nós percebermos que o futuro de muitas destas áreas não é por aí, é outra coisa, e de assumirmos isso. E até podemos assumir que há metade do território português onde vamos pôr uma cancela virtual ou simbólica, e a partir dali há conservação da natureza, ou há turismo, ou há turismo rural, como há no Piódão e em muitas outras localidades. Portanto, esta espécie de cenários, não é? De imagens, de fotografias,
são
de caixas de chocolates, quase, ou de festais de Natal.
Que apontavam aqui, os múltiplos futuros que apontavam aqui no título genérico das...
São alguns deles, não é? São alguns destes múltiplos futuros. Mas, mais uma vez, portanto, o 4º Congresso de Estudos Rurais reuniu 120 comunicações, teve mais participantes, perto de 190 participantes, mas pessoas que tenham apresentado comunicação foram à volta de 120. E é evidente que ali, que no Congresso, nós não falámos apenas deste tipo de áreas rurais, não é? Se falou de outras áreas rurais que têm mais vitalidade, aquelas que eu falava no início, que têm mais vitalidade, sobretudo pela sua localização geográfica, mais perto de centros urbanos, não é? E isso possibilita uma série de trocas, não é? Não só em termos de emprego, mas de outro género, e áreas, e neste congresso falou-se também dessas áreas, não é?
Áreas,
falou-se só destas áreas que eu estou aqui a enfatizar mais.
Essas áreas mais próximas das cidades não vão sendo engolidas pelas cidades que vão crescendo,
vão sendo
aos poucos.
Isso, por exemplo, pode-se aqui em Aveiro, é nítido, não é? É curioso, muitas vezes, quando nós nos afastamos alguns quilómetros para o interior aqui de Aveiro, pronto, começamos a ver os carros de bois a conviverem pacificamente com símbolos mais urbanos, mas essa mistura, digamos assim, enfim, vou usar uma palavra, é normal, digamos assim, não é? Porque, e resulta destas trocas mais intensas de um espaço com o outro, não é?
Mas não significa que o espaço urbano vai progressivamente conquistar este ambiente mais
Sim,
rural?
Isso aqui em Aveiro é nítido, não é? Temos estas freguesias aqui todas à volta da cidade que são hoje dormitórios à nossa escala, não é? Que são hoje dormitórios da cidade de Aveiro. Eu não sei se isso é necessariamente mau. Com certeza que houve coisas que se perderam nesse engolir do rural pelo urbano, não é? Houve coisas que se perderam em termos sociais, em termos culturais, mas há outras que se ganham, não é? E o território é qualquer coisa que está em transformação constante, não é? Isso é resultado das dinâmicas normais sociais e, enfim, territoriais, que engloba o social e o económico.
Mas Portugal não se arrisca a tornar-se uma espécie de museu da ruralidade, quer dizer, não havendo uma aposta mais sustentada, enfim, no desenvolvimento desses territórios? Não podemos transformar-nos de repente num museu do mundo rural?
Eu diria que Portugal já é, em muitas aldeias, ou muitas aldeias são um exemplo disso, que Portugal já é uma espécie de museu da ruralidade, não é? Agora, podemos saber aproveitar isso ou não saber aproveitar isso. O que é importante é que se pense sobre isso, e que quem tem o poder de tomar as decisões políticas e de desenvolver os programas de desenvolvimento tenha a intenção, ou decida efetivamente se é isso que se é isso que se pretende, não é? Nós, por causa do nosso...
E como é que olha já agora para essas políticas que têm sido desenvolvidas ao nível do mundo rural?
Eu já disse,
é frequente vermos os agricultores a manifestarem-se, quer dizer, parece que as coisas não estão bem, não é? Não há aqui uma conjugação de esforços entre a agricultura e depois quem tem que tomar as decisões sobre a agricultura ao nível político. O que é que tem andado mal nesta conjugação de esforços?
Eu já fui dizendo, não é, que em Portugal, quando nós queremos estudar a política de desenvolvimento rural, é um bocado complicado. porque estamos a estudar uma inexistência quase, não é? Portanto, em Portugal, até há relativamente pouco tempo, nunca tinha existido uma política de desenvolvimento rural. Havia medidas e programas, mas desarticulados e soltos, não é? Agora temos o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural, que é uma perspectiva, uma abordagem mais articulada, mas aquilo que caracteriza a abordagem política do mundo rural, como eu disse há pouco, é a negligência ou o esquecimento. E isto é uma situação que como eu também já disse, não é nova, não é? E que herdamos também do Estado Novo.
E o mundo rural, se calhar, também não tem tantas defesas perante estes desinteresse da administração.
Exatamente.
Política.
Estamos, não é, a falar de áreas que conheceram um grande esvaziamento populacional na década de 50 e 60. Áreas, como eu também já referi, onde as populações têm um capital escolar muito menor, um capital social muito menor, logo uma capacidade para reivindicar, para agir, para ter iniciativas, que é muito menor. E depois também estamos a falar de áreas que quer, em alguns casos, geograficamente e na maioria dos casos, simbolicamente, são áreas que estão afastadas dos centros de onde se tomam as grandes decisões políticas, não é? Mas nós podemos, quer dizer, pessoalmente, considero que podemos escolher ou decidir ser um país, sobretudo, urbano, não é? Com algumas reminiscências da ruralidade. O que é importante é que se decida que é assim, não é? E que deixemos um pouco a falácia de que ainda podemos ser um país com uma agricultura competitiva, não é? Porque isso não é. Podemos ter algumas produções competitivas e temos algumas produções competitivas, é certo, mas a nossa agricultura, a maior parte da nossa agricultura e das nossas produções comparadas com a agricultura do centro da Europa e do norte da Europa, é uma agricultura que não é de facto competitiva e que é engolida, as nossas produções são literalmente engolidas pelos gigantes, não é, da produção agrícola da Europa. Mas então que deixemos, aqui estou a dizer sobretudo os políticos, deixemos a falácia de continuarmos a referir-nos ao nosso país como ainda sendo um país agriculturalmente viável, não é? E que os incentivos comecem a ser canalizados então para outro tipo de atividades e de iniciativas.
Como é que respondem aos agricultores que ainda se manifestam, que ainda lutam pelas
coisas? Com certeza que para esses agricultores. Com certeza que para esses agricultores e esses que se manifestam não são aqueles que são os muito pequenos, são aqueles que já têm alguma capacidade produtiva, não é? E com certeza que para esses, eu também há pouco disse que é importante nós mantermos a agricultura e as florestas, não é? Quanto mais não seja pela questão da preservação das paisagens, mas esta não é a única razão. Eu também, como eu disse, há produções que são competitivas e para esses agricultores com certeza que deverão continuar a existir incentivos e apoios e deverá continuar a existir quem na União Europeia defenda os seus interesses, não é? e as suas necessidades.
Li alguns que este encontro de Aveiro atraiu mais do dobro dos inscritos.
Sim.
Do que em encontros anteriores. Alguma explicação para este súbito?
Como
esta
eu costumo dizer,
ou
fizemos alguma coisa muito bem feita ou fizemos alguma coisa muito mal feita, porque efetivamente foi uma surpresa para nós, porque quando pensei e falei com os meus colegas que depois constituíram a comissão organizadora do 4º Congresso de Estudos Rurais, eu disse-lhes sempre, isto é uma coisa relativamente pequena, de pequena dimensão, 40, 50, 60 participantes, e foi muito surpreendente ver que nas vésperas do congresso tínhamos 170 pessoas e depois durante o congresso ainda se verificaram mais inscrições e, como eu disse há pouco, tivemos perto de cerca de 190 participantes. Devo dizer que uma boa parte, mais de um terço talvez, dos participantes vieram do Brasil. E nos outros congressos não houve essa participação dos colegas brasileiros. isso também foi surpreendente. Bom, a explicação aqui pode ser, olha, aquilo que eu estava a dizer há bocado, que faltava aos empreendedores do turismo rural e aos nossos agricultores e aos nossos produtores, talvez tenha a ver com a promoção que foi feita, não é? E, portanto, foram usados os nossos contactos, ativámos as nossas redes de contactos, não é? E elas, por sua vez, ativaram as suas próprias redes de contacto e penso que passou por aí, portanto, por uma maior divulgação deste congresso em relação às outras edições anteriores. Portanto, é a única explicação que eu encontro que tem a ver com a maior divulgação. E, bom, também quero acreditar que possa ter tido também um bocadinho a ver com o programa que foi proposto, sobretudo no que diz respeito às duas mesas redondas, e que conseguimos trazer pessoas interessantes e de várias proveniências, não é? Por outro lado, este congresso tem um caráter académico, como é evidente, não é? Um congresso de estudos rurais é sobretudo dirigido aos académicos, mas nesta edição nós também procurámos alargar o âmbito do congresso e o âmbito da participação no congresso a outras pessoas que não apenas os académicos, por exemplo, os políticos. Tivemos muita gente das direções regionais da agricultura, por exemplo, do Ministério, das direções gerais do Ministério da Agricultura. Tivemos pessoas ligadas a associações de desenvolvimento local e também tivemos essas pessoas a maior número do que nas edições anteriores, porque tivemos a preocupação que as mesas redondas refletissem uma maior diversidade de perspectivas sobre o mundo rural, não é? Não apenas a académica, mas a política, não é? Tivemos sempre alguém relacionado com a intervenção política, e a prática, a mais prática, portanto, aquela que tem a ver com as pessoas que de facto estão no terreno e que trabalham no desenvolvimento rural, na prática, e que trabalham com as populações, e depois também a perspectiva ou a visão do empresário. Infelizmente não conseguimos que viesse ninguém do grupo Nabeiro, que tinha sido, que foi uma das hipóteses, e que se manteve até à semana anterior ao congresso em aberto, mas tivemos, por exemplo, o engenheiro Luís Pato, que é aqui da região e que vai trazer uma visão diferente, não é, sobre o que é investir no mundo, numa área rural e das dificuldades também das dificuldades que encerra o ser empresário. Ser empresário numa área rural e num setor, como é o dele, não é? Que não tem, segundo ele próprio disse, que não tem muitos apoios institucionais e governamentais.
Estamos quase no final do nosso tempo, só ao jeito de nota da rodapé, se tivesse que sumarizar assim as grandes conclusões deste 4º Congresso de Estudos Rurais, em duas linhas, o que é que gostaria de dizer que saiu de todo isto que foi gerado nestes dias do Congresso?
Isso é muito complicado, como deve imaginar, por várias razões. Primeiro, porque de facto tivemos perto de 120 comunicações distribuídas por cinco áreas temáticas, não é? E portanto as conclusões terão que se referir a cada uma das cinco áreas temáticas. Uma das conclusões, e uma vez que o turismo foi uma das áreas onde se verificou o maior número de comunicações, é que o turismo pode ser uma aposta, desde que, e isso foi nítido num conjunto significativo de intervenções, desde que exista tal interligação com a realidade local, com as comunidades locais, não é? Em termos de atividades económicas, em termos culturais, em termos também do cuidado com a população, nós não falámos disso, mas também é importante ter aqui o ponto de vista do residente em relação ao turista e ao visitante, não é? O que é que... E na área do turismo penso que esta necessidade de articulação das atividades de turismo com outras atividades é uma das conclusões mais importantes. E outra que também tem a ver com esta da mesma área, a importância de desenvolver produtos turísticos globais relativos a uma dada comunidade. Portanto, não ter apenas uma vertente, digamos assim, da experiência turística, mas conseguir construir um produto baseado nas comunidades. Na área dos atores e dinâmicas, que foi outra área que teve muitos participantes, há uma das conclusões que se pode tirar, haverá outras seguramente, mas uma das conclusões que se pode tirar e que se calhar em jeito de conclusão podemos dizer, é que há iniciativas, há coisas a mexer, se quisermos dizer assim, no mundo rural, e que é preciso conhecer essas coisas que estão a mexer e que têm sucesso, e que para isso os investigadores e os estudiosos do mundo rural precisam também de ter apoio financeiro, mas também institucional, para desenvolverem este e para conhecerem estas espécies de microfilmes que são bem sucedidos, não é? No sentido de poder contribuir para o grande filme do rural em Portugal. Em relação à agricultura, à área da agricultura, houve 13 comunicações apenas. E o que é sintomático de tudo o que tivemos a falar também, penso eu, não é? A grande conclusão é que é preciso haver um maior investimento no marketing, na promoção e no desenvolvimento de produtos típicos locais que sejam valorizados, que sejam valorizados por isso. Não sei se quer que vá para as outras duas áreas.
Nós poderíamos estar aqui a falar mais tempo, infelizmente não dispomos de mais tempo para esta entrevista. Agradeço-lhe de qualquer forma as explicações que trouxe aqui Elizabeth Figueiredo, docente da Universidade de Aveiro, também um dos elementos da organização deste 4º Congresso de Estudos Rurais que decorreu na última semana em Aveiro, na Universidade. Foi a nossa convidada. Voltamos 2 a 8 dias.